Cristina Ranzolin, Cris, realizei meu sonho de te chamar para um comentário, Cris.
Adorei, Túlio. Bom dia para vocês. Bom dia, Cris. Bom dia, Túlio. Bom dia, gaúchos que estão ligados aí nesse super sábado. Eu sempre costumo assistir vocês no rádio, né? E agora estou eu aqui falando com vocês. Que coisa boa, gente.
Ô, Cris, sabe o que eu falei antes? Tinha ouvinte, eu falei assim, é uma entrevistada que almoça na casa dos nossos ouvintes todos os dias. E aí encheu de mensagem aqui, tô só esperando a Cristina Ranzolin. Não tem nem suspense para fazer, sabe?
Ai, olha só, que amor. Hoje eu não vou almoçar. Hoje eu tô aqui tomando meu chimarrão. Tô na serra, um dia lindo. Por aqui friozinho, mas um dia lindo. Tô tomando o chimarrão e tava esperando aqui a ligação de vocês.
Cristina, tu passaste semana passada, né? Foi segunda-feira passada. Um momento muito, muito especial na tua vida. E tiveste, assim, a coragem e a generosidade de dividir esse momento com a gente. Eu queria que tu contasse um pouquinho, já quase uma semana depois, como é que foi o processo, como é que foi a tua última químio e como é que tu estás de saúde, como é que tu te encontras hoje, né, em relação à tua doença e ao tratamento.
Túlio, tu sabe que eu acho que só quem passa por essa situação toda entende o que significa. Eu via sempre assim, já tinha visto algumas vezes, algumas comemorações de final de sessões de quimioterapia, e eu não entendia muito bem aquilo, assim, sabe? Porque ainda não é uma cura, né? Eu tenho todo um processo de tratamento. Esse tipo de tumor que eu tive é um tumor que era um tumor pequeno e tal, mas é um tipo meio agressivo, então, que a gente tem que ter cuidado para que ele não volte. Então, o tratamento é um tratamento muito sério, tem vários processos. O primeiro deles é a tal da quimioterapia, que a gente ouve muito, né, de problemas, de questões assim, de efeitos colaterais, a pessoa fica enjoada, porque é um tratamento que, para terminar com as células cancerosas, ele acaba atingindo outras, e ele acaba realmente fazendo uma hecatombe dentro do organismo da pessoa, né? Eu, felizmente, fui atingida por esse câncer, descobri isso num momento em que eu tinha muita saúde. Então, desde o início, os médicos que conduziram meus exames e tal, eles me disseram, Cristina, tu vai passar brincando por essa fase, tu vai ver, não vai ser complicado, porque tu tem saúde de sobra. E eu acho que esse é o grande segredo da vida da gente. Como a gente nunca sabe quando vai passar por isso, a gente tem que estar sempre com a saúde em dia, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente. Então, realmente foi, sabe? Não foi, não posso dizer que foi uma fase sofrida, mas é uma fase angustiante, porque é uma fase que cada dia é um dia, tu tem que estar te descobrindo. O que a gente sente? Eu não cheguei a sentir tanto enjoo, mas eu sentia cansaço, eu senti um cansaço. E eu sou uma pessoa muito ativa e eu sou uma pessoa muito programável. Quero fazer tal coisa, eu digo, não, hoje eu vou acordar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou correr não sei o quê, vou, sabe? Vou lá na casa da minha mãe, vou aqui, vou ali, vou no supermercado e tal, e faço toda uma programação. E, de repente, não era assim, eu me programava para alguma coisa, mas chegava ali, eu estava cansada, eu precisava ficar descansando em casa. Então, eu tive que aprender a lidar com limites, aprender a me escutar, sabe? Foi uma fase muito diferente. E, em alguns momentos, sim, a gente ficava, eu ficava um pouquinho mais enjoada, um pouquinho mais assim, enfim. Então, fui me dando um tempo, fui me escutando. Foi uma fase muito diferente, realmente, de muito aprendizado. Mas quando, e angústia, né? A gente fica realmente angustiada, porque a gente não sabe como é que vai ser o dia seguinte. Então, faz lá um exame de sangue, aí mostra lá que os neutrófilos baixaram. Então, aí tu tem que te cuidar um pouquinho mais. É época de pandemia, a gente já fica com mais receio, com imunidade baixa. Eu tive um pouquinho mais de anemia, enfim. E aí, quando chega o final disso tudo, assim, realmente é uma alegria, né? Porque aí terminou, agora tudo vai se restabelecendo. E aí, realmente, a gente tem que comemorar, porque são as sessões, eu fazia ciclos de 21 dias, né? Aprendi toda essa função. No primeiro dia, eu fazia uma quimioterapia bem mais forte, no oitavo dia, eu fazia uma quimioterapia mais fraca, e sempre nas segundas-feiras. Então, tinha sessões, minha primeira sessão chegou a durar 9 horas, porque eles vão botando mais devagarinho, justamente para ver como é que o organismo vai administrar toda aquela medicação, né? São várias medicações, a gente não faz só quimioterapia. A gente chega lá, a gente toma um remédio anti-enjoo, dali a pouco tu toma um antialérgico, dali a pouco toma uma cortisona, mais um anti-enjoo, tudo em bolsinhas de soro, assim, que vão vindo, né? Aí depois vem o quimioterápico, aliás, antes do quimioterápico eu ainda fazia o imunoterápico, são duas bolsinhas também de remédio de anticorpos, e depois é que vem as quimioterapias propriamente ditas. Então, assim, Em geral, eram 7 horas, 8 horas de sessões. Às vezes, quando eu tinha essa menor, era um pouquinho menos, mas assim, era um dia realmente todo em função, né, da tal da quimioterapia. Então, terminar isso tudo é um alívio, foi maravilhoso. Eu saí de lá, assim, minha filha foi me buscar e eu tinha vontade de abrir a janela e dizer, acabou. Assim, foram 6 meses, assim, nessa rotina, sabe?
Ô, Cris, e é admirável também, eu me arrepio quando falo sobre a tua história em relação ao cabelo, porque muita gente perguntou, né, poxa, tu aparece na TV todos os dias, as pessoas veem teu cabelo e perguntavam, teu cabelo vai cair? E aí veio esse tratamento que eu não conhecia, e muitos dos nossos ouvintes aqui também estão dizendo que não, que manteve os teus cabelos. E não, se não bastasse isso, tu ainda conseguiu uma máquina para atender pelo SUS aqui em Porto Alegre. Conta um pouquinho sobre isso pra gente.
Pois então, quando eu fui lá, quando eu fui saber de todo o meu tratamento, que o médico falou em quimioterapia e tal, é a pergunta que a gente faz, doutora, essa quimioterapia é daquela que vai cair cabelos? Aí sim, é daquela que vai cair cabelos. Então, eu, na verdade, até já estava preparada para a minha queda de cabelo, sabe? E eu era daquele grupo de pessoas que dizia assim, gente, cabelo cresce, não tem problema e tal. Eu estava com essa sensação, assim, que não ia ser problema. Mas aí o médico mesmo me disse, olha, agora a gente tem já há algum tempo, uma novidade, que é a questão da crioterapia. O que, que é? Se usa uma touca gelada, que congela o bulbo do cabelo, e aí o remédio não vai pro cabelo em si, pro fio do cabelo, e aí preserva. Assim, alguns tipos de quimioterapia não se pode fazer isso, tá? Principalmente, tem que ser um tumor sólido, não se pode, por exemplo, esse tumor de sangue não funciona, não se pode usar, porque aí você precisa que realmente o sangue circule por igual em todo o corpo, aí não pode usar esse tipo de tratamento. Mas para os outros, pode. Agora, o resultado, o sucesso disso depende de pessoa para pessoa. Ele me disse assim, com certeza tu vai perder pelo menos 20% do cabelo, de 20 a 80%. A gente não tem como fazer uma previsão certinha. E eu, então, me preparei para perder um pouco de cabelo nisso e disse, vou tentar. Mas ele me disse, inclusive, tem pessoas que não suportam, porque é uma touca bem gelada. E eu digo, eu vou experimentar, né? Fui para a primeira sessão para experimentar e para ver o que seria. Inclusive, eu conversei com a Ana Furtado, que agora deve estar no ar aí, não é de casa. Ela me disse que a primeira vez que ela fez, ela ficou uma semana com dor de cabeça. E ela achou que ela ia desistir. Mas depois ela se acostumou. Eu confesso, não sei se eu já fui meio preparada ou se eu realmente não tenho tanta sensibilidade, que para mim não foi um sofrimento. Na hora que se coloca a touca, ela realmente é gelada. Mas sabe quando tu coloca, te machuca numa perna, num braço e tu coloca gelo? Logo que tu coloca aquela bolsinha de gelo ali, tu sente aquele frio. Depois parece que amortece e aí tu não sente mais. Então, pra mim foi assim. Na hora que eu botava a tal da touca ali, tava geladinho, mas eu me cobria com o cobertor, eu botava uma meninha, ficava tomando um chazinho quentinho pra me aquecer. E chegava até vezes que eu perguntava pra enfermeira, escuta, tem certeza que tá ligada a máquina? Porque eu esquecia, sabe? Realmente esquecia, assim. E também já estava amortecida ali pela medicação, principalmente os antialérgicos, que dão um soninho e tal. Então, eu lidei tranquilamente. E por incrível que pareça, eu não perdi absolutamente nada de cabelo. Nada, zero. Tive zero de perda. As pessoas costumam ficar com falhas, pelo menos, né? Eu não caiu nada. Pelo contrário, eu acho que meu cabelo até deixou de cair, porque eu era acostumada a fazer muita escova no meu cabelo. Quando a gente faz uma escova, a gente termina de fazer a escova e tu vai ver, tá cheio de cabelo na tua escova. Como eu tinha que pentear muito menos o cabelo, a gente tem alguns cuidados que tem que ter, né? Não dá pra ficar tracionando o fio, tu tem que lavar só 2 vezes na semana, tu tem que usar produtos naturais no cabelo, shampoos sem parabenos, enfim, sem coisas químicas, né? Então, o meu cabelo, realmente, eu tive, assim, zero de queda. Foi realmente incrível. Mas, quando eu comecei a quimioterapia, eu dei uma cortadinha no cabelo, porque eu já achei que eu ia perder mesmo, para não tão, ter um susto tão grande com a queda de cabelo. E eu passei a usar ele mais crespinho, porque era mais fácil de eu arrumar. Eu só deixava ele secar o natural. E depois, só nas pontinhas, eu fazia um baby liso, assim, no cabelo. E aí as pessoas achavam que eu tava de peruca, sabe? Isso que foi muito engraçado, porque como eu mudei, as pessoas achavam que eu tava de peruca. E eu nunca usei peruca, não precisei. E pelo jeito não vou precisar, porque até dizem que o cabelo às vezes cai depois mesmo de terminar a quimioterapia, tem que ter cuidado. Então eu continuo mantendo cuidado, mas zero de queda de cabelo. Para mim deu muito, muito certo a crioterapia, sabe?
E conseguiu trazer uma máquina para atendimento do SUS aqui em Porto Alegre.
Pois é, isso foi uma coisa incrível, porque assim, como esse assunto acabou sendo muito falado pelas pessoas, a história do meu cabelo e tal, e daí as pessoas, eu postei uma foto usando a tal da touca, e as pessoas ficaram muito curiosas, eu tive que explicar então tudo o que eu acabei de explicar para vocês, e aí as pessoas só diziam para mim, pô, mas que pena que isso aí pode pagar, né, porque isso aí eu não pude pagar, mal pude fazer minha quimioterapia, porque eu fiz pelo SUS, enfim. E aí eu fui atrás de entender quanto custava essa máquina, como é que funcionava, porque eu pensei nisso. Eu pensei, na verdade, em fazer uma campanha para a gente ter essa máquina pelo SUS. E aí a máquina custava R$300 mil. O uso da máquina, até assim, não é tão caro se tu fores pensar no valor de uma peruca, né? Uma peruca boa que tu vai comprar, uma peruca de cabelo, custa aí R$3, R$4, R$5 mil, dependendo do tipo de peruca. O meu tratamento inteiro, eu gastava R$200 por sessão. Felizmente, o meu plano de saúde, inclusive, cobria isso. Alguns planos cobrem, outros não. Mas se eu tivesse que pagar do meu bolso, eu teria gasto R$3.600 de crioterapia durante todos os 6 meses de tratamento. Que isso praticamente não paga uma peruca, sabe? Uma peruca de cabelo natural. Então, não é tão absurdamente caro. Mas claro que é. Para quem está já tendo que custear um tratamento, algumas outras coisas, fica complicado, né? E aí, então, eu fui me informar, aí liguei para essa empresa para saber como é que era, e aí descobri que eles, quando venderam a 100ª máquina aqui no Brasil, eles doaram uma máquina para o Inca, no Rio de Janeiro. E aí comecei a pensar, puxa vida, eu vou fazer agora uma campanha para isso, agora nesse meio de pandemia, que tem tantas campanhas aí por alimento, campanhas por respiradores, enfim, por medicação. Ai, não vai pegar bem isso. E aí eu comecei a conversar com o diretor da empresa, inclusive ele tem familiares aqui no Sul, e falei para ele que a gente tem um grande problema, nós somos líderes aqui no câncer de mama, né? Infelizmente, o Rio Grande do Sul lidera muito, tem números muito superiores à média nacional. Então, comecei a colocar para ele isso, falei sobre a nossa Santa Casa, o nosso Hospital Santa Rita, que atende em média ali 1.200 pacientes por mês fazendo quimioterapia. E eu resolvi pedir. Eu disse, olha, vocês já fizeram uma doação para o Inca e acho que agora estava na hora de vocês fazerem uma doação para o Rio Grande do Sul, justamente por isso. Nós somos líderes aqui. A gente tem que combater isso e tem que combater de uma forma mais digna para as pessoas. E aí nós começamos a conversar, eu falei com o pessoal da Santa Casa e eles me contaram que o ano passado já tinham feito orçamento para a compra dessa máquina. Porque em outros países, inclusive, isso faz parte do tratamento de quimioterapia, porque eles sabem que é tão importante a pessoa estar com autoestima elevada para o tratamento, que eles já fazem isso. As pessoas sofrem muito com a queda do cabelo. Meu médico diz que quando conta para as pessoas que o cabelo vai cair, ali é que as mulheres começam a chorar, por incrível que pareça. Porque se tu não te aceita, tu já está num tratamento tão difícil, tu te olha no espelho, tu te vê com uma cara ruim, isso faz muito mal para a pessoa, sabe? Então, as perucas normalmente se coloca para sair na rua, mas dentro de casa tu não fica de peruca, tu não dorme de peruca. Então, a pessoa, ela se sente mal, não é para os outros, né? É para ela que é ruim a história da perda do cabelo. E aí acabou que conseguimos essa doação, enfim, e vai ser uma realidade em breve. Aqui está sendo negociado esse aparelho, essa empresa Paxman, uma empresa da Inglaterra, né? Eles desenvolveram esse aparelho justamente porque a mulher do dono da empresa teve perda de cabelo e ele tinha uma fábrica de cervejaria. Ele adaptou um aparelho da cervejaria para criar essa touca de crioterapia para a mulher. Foi uma coisa incrível. E aí acabou que deu tão certo que ele fez essa fábrica, ele exporta para o mundo todo, e inclusive para o Brasil. Aqui nós temos já 7 anos no Brasil essa empresa trabalhando. Mas ainda tem poucos lugares que adotaram, porque isso é uma coisa nova. Eu não conhecia mesmo, eu imagino que muita gente também não conhecia isso. Agora, as clínicas particulares estão investindo, porque as pessoas realmente que vão fazer quimioterapia pedem, né? E agora vamos ter, felizmente, na nossa Santa Casa, muito em breve, essa touca podendo ser usada exclusivamente. Esse foi um pedido da empresa, porque a Santa Casa, Santa Rita, também atende particular, né? Atende convênios. Mas o sine qua non, a condição sine qua non, assim, para doação é isso, tem que ser uso exclusivo do SUS. Então, Estou muito feliz de poder ter colaborado.
Parabéns, Cristina, muito legal esse teu gesto.
Acho que vai ser algo muito legal. Eu só fiz uma ponte aí, né? Realmente o mérito todo é da empresa Paxman aí, que está fazendo essa doação, se sensibilizou com a nossa causa e vai trazer em breve, assim. Tem essa questão da importação, uma burocracia ainda, porque o aparelho vem de fora, mas eu acredito que mais umas semaninhas aí está chegando.
Bom, está cheio de mensagem aqui de mulheres que passaram por isso. Tem uma que está me relatando aqui que recebeu a notícia nessa semana e que está muito feliz de ter ligado o rádio para te ouvir nessa manhã, Cristina. Mas eu vou te pedir licença um pouquinho, são 10 horas e 24 minutos, porque tem uma outra entrevistada na linha e eu gostaria de saber de ti, entrevistada que está na linha, sobre o orgulho dessa mãe e a felicidade dessa notícia nessa semana de Dia das Mães. Antônia Ranzolin, bom dia!
Bom dia, Cristina.
Mas
não
é aquele essa menina, né?
E essa bom, surpresa.
Bom, que dizer da minha mãe, né? Mulher mais forte do mundo. Esse Dia das Mães aqui em casa tá sendo muito esperado, porque além da gente comemorar essa mãezona que tu é, marcou também o fim da primeira etapa de um longo tratamento. Tu vem lutando e aguentando e nos dando muito orgulho. Foram 18 sessões de quimioterapia, todas as segundas, quase todas as segundas. Eu não tinha dúvidas que tu ia aguentar muito forte até o fim. Então, quando falaram comigo para entrar aqui no Super Sábado, eu pensei, nesse Dia das Mães, o desejo não é para ela, mas o desejo é para mim. O desejo é ser como tu, ser guerreira, ser forte, ser inspiração para muitas mulheres aqui do nosso estado. Te amo muito, feliz Dia das Mães, para mim é mamania.
Ai, que coisa mais querida, meu Deus do céu, vocês me pegaram de surpresa.
Antônia, ai, foi difícil guardar a surpresa, guardar um segredo da tua mãe?
Olha, esse foi super fácil, porque no sábado, geralmente, eu acordo por meio-dia, então ela não imaginou que eu fosse acordar dessa.
Não, e eu tô aqui na sala e ela tá no quarto com a porta fechada e eu imaginando que ela estava dormindo, né, porque realmente ela acorda ao meio-dia. Aí quando tu fala, eu digo, não, deve ser gravado, mas agora é que eu tô vendo, olha, foi uma coisa vocês tirarem ela da cama essa hora no sábado, viu? Querida da mãe, realmente eu acho que os filhos são o que realmente nos dão força para enfrentar, sabe, toda essa situação. A Antônia foi uma querida durante todo esse tempo, ela é uma guria muito especial mesmo, muito amorosa. Então, estava sempre ali me dando força desde o começo. E foi isso. Quando eu descobri, eu só me lembrava daquela foto que ela tinha recém-publicada no meu aniversário, dizendo que eu era a mulher mais linda e mais forte do mundo. Eu digo, eu vou ser forte, vou conseguir. Estamos conseguindo, né, filha? Já foi, assim, a
isso
parte
aí
mais importante disso tudo.
Túlio.
Antônia, aproveitando a tua presença aqui, tu fizeste uma referência à Mamma Mia, né? E eu acompanhei o teu projeto de inspirado no musical, ou nos dois musicais, com as músicas do ABBA. Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa tua experiência, né? Tu que sonhas em ser artista, já cantas, já danças, e agora fizeste esse projeto de vídeos que reproduzem cenas do Mamma Mia. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a ideia, como é que foi a repercussão, e como é que a mãezona te ajudou nisso também.
Bom, esse projeto surgiu, na verdade, por causa de uma coisa da escola. Eu tinha que criar um produto, não, independentemente do que, eu fosse escrever depois um relatório, como se fosse um TCC, assim, em cima disso, né? E eu, todas as conversas que eu tinha com o meu professor sobre onde eu queria chegar no final com isso, voltavam para o Mamma Mia. A ideia inicial era fazer realmente um musical no teatro e arrecadar dinheiro para minha instituição. Mas, infelizmente, com a pandemia, isso eu comecei a pensar em 2020, na metade, eu não sabia se já ia, como é que ia estar a situação em 2021, se a vacina já ia estar pronta, eu não sabia de nada, então acabei que adaptei para fazer uma Mamma Mia solo, uma Mamma Mia só eu. E aí eu fui escolhendo as melhores cenas, fui ensaiando a música, ensaiando o acting, né? E depois gravei tudo e fui postando no Instagram, e me surpreendeu muito ali o número de seguidores, o número de comentários positivos que entraram para mim. A mãe, durante todo o projeto, estava me acompanhando. Eu não deixava ela ir nas gravações, eu escondia para ensaiar também. Mas ela sempre tentava ir. E eu lembro que teve um dia que eu estava saindo da gravação, às 5 da manhã a gente estava indo para gravar. E aí a mãe estava toda, acordou também, estava toda nervosa, pegou aquilo. Eu falei, mãe, imagina quando eu for pro Oscar. Porque não, ela tá mãe.
Mãe é mãe, Antônia, não adianta, mãe é mãe.
Já faz uns 2 anos que ela realmente colocou na cabeça que o negócio dela é ser atriz. E eu comecei depois a lembrar, assim, da infância da Antônia, e ela realmente sempre mostrou muito talento para isso, sabe? E agora ela está realmente engatando aí nessa carreira, está fazendo curso de formação aqui na Casa de Teatro com o Zé Adão Barbosa. Ele tem me mandado mensagens, assim, muito feliz com o desempenho dela. E ela quer estudar fora, inclusive, então está se preparando para fazer faculdade mesmo de Performing Arts fora. E tá se mostrando realmente com muito talento, sabe? Tudo tá me impressionando, assim.
É, puxou a mãe e o pai, né? Os dois são super talentosos, cada um na sua área.
O fruto não cai longe do pé, né? Como é que não vai ser talentosa?
Uma jogava pra multidões, estádios lotados. A outra é uma estrela da televisão, a jornalista conceituada. Então não tem... Aliás, eu tô olhando aqui o perfil, é o Mama Mia by Me, né? Mama com dois M's, by Me, tudo junto. E já vi que tá ganhando uns seguidorzinhos aí enquanto a gente tá conversando. Então quem quiser conferir o projeto da Antônia, Mama com dois M's, Mama Mia by Me. Esse é o perfil.
Engraçado que quando ela fez isso aí, ela não tinha nenhuma experiência, e ela cantou, ela dançou, ela fez por conta dela mesmo. E agora que ela começou já esse curso de atriz, ela diz: mãe, ai, eu não fazia nada bem isso, mãe. Eu já achava o máximo, enfim. Mas ela realmente está se dedicando. Vamos ver o que vai dar disso. Pode ser que venha aí uma grande atriz. Então, vamos apostar, né, Túlio? Temos que apostar nos filhos.
Vocês têm uma relação que a gente acompanha.
De sobra.
É, isso a gente já nota. Nos vídeos aqueles do aniversário do debut, né? Do aniversário de 15 anos, já dava pra notar isso. É, mas eu queria falar um pouquinho da relação de vocês, que a gente vê à distância aqui, mas é muito bonita, e com a tua mãe também, né, Cris? É, a importância do Dia das Mães, essa notícia, como a Antônia falou, assim, poxa, o Dia das Mães com essa notícia do fim de uma etapa de tratamento é muito boa. Tem tantas mensagens aqui de pessoas que estão passando por esse momento, como eu disse, tem uma ouvinte me escrevendo: ah, que coisa boa que eu liguei, que eu estou ouvindo a Cristina, me deu força,
Andressa,
e inspiração para continuar.
Inclusive, é uma coisa incrível, a rede de solidariedade das pessoas, a rede que se forma entre pessoas que passaram por isso. É incrível, tu não tens ideia do que eu recebo, assim, de mensagens de pessoas, assim, me dando força porque passaram por isso. É incrível o número de pessoas que passou por isso, né, e que tá passando. Mas também é muito bacana essa rede que se forma, e é muito importante, sabe? Eu adorei conversar com algumas mulheres que eu não conhecia e acabei conversando em função da doença. Outras, assim, que eram até amigas minhas, mas que já fazia muito tempo que eu não falava, pessoas que passaram pela minha vida, assim, há muitos e muitos anos, e depois a gente se desencontrou, e voltamos a nos conectar agora em função da doença. Porque as pessoas, a gente conversar sobre isso, a gente entender melhor, alguma coisinha que seja, sabe, alguma dica que a pessoa dá, é muito bacana. Se forma, assim, uma rede muito legal, assim, de carinho e muitas informações que a gente nem pensava, que alguém viveu, alguém passou por aquilo e passa pra gente, que é maravilhoso. Eu já estou com cheia de dicas para dar para as pessoas, desde os suquinhos energéticos para aumentar a imunidade, sabe? Desde, ai, sei lá, tantas coisinhas assim que a gente vai aprendendo. Então, é muito bacana. Eu fiz uma nova rede de amizades aí em função dessa doença. Isso é incrível, é muito bacana. E eu acho que é bem importante, sabe? Muito importante mesmo. Porque aí a gente se entende, a gente fala a mesma língua ali, né? Todas as pessoas que estão vivendo essa situação ou que viveram essa situação. É muito bacana.
Antônia, tu fizeste uma super homenagem, uma super recepção para tua mãe no dia, na segunda-feira passada. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes como é que foi, porque eu vi que tinha balões na rua, recado de carinho da Alice Bastos Neves, outra colega querida que passou por um momento semelhante a esse. Conta pra gente como é que foi, porque a tua mãe é muito querida por todo mundo, né, Antônia?
Sim, pois é, a gente pensava no passado, eu e minha linda, a gente sempre conversava o que vamos fazer, né, quando ela terminar. Isso ainda quando ela estava no início. Ah, eu pensava em fazer uma festa, fazer um jantar, convidar amigos que ela nem lembrava que, enfim, que fazia muito tempo que ela não falava, e aí no fim foi chegando cada vez mais perto, a pandemia não ajudava. Então a gente resolveu fazer uma recepção ali na rua. Ninguém entrou para dentro de casa, todo mundo ficou ali na rua. a gente fez aquelas faixas de vestibular, estava até escrito Bicho Químio 2021 para comemorar a chegada dela. Tinha vovuzela, tinha apito, tinha balão. Ela chegou, ela não confiava de nada. Eu fui buscar ela na Químio antes, com um bolinho, para ela achar que era só aquilo mesmo, que não ia ter nada. Ela sabia que a minha Dinda, que a gente está vendo sempre, ia depois lá dar um miminho para ela, enfim, mas acabou que ela se prendeu muito com a nossa banda organizada, e quando ela chegou em casa, achando que tinha terminado, estava tudo decorado com balões, com flores, e com recadinhos de pessoas que ela, nossa, gente, assim, que passou na vida dela, desde pequenininha, amigas de faculdade, amigas do colégio, tinha, assim, 50 mensagens todas grudadas no espelho, com fotos das pessoas, fotos dela. Então foi uma coisa super bacana.
E quando ela achou que tinha terminado de novo, tu acorda antes do meio-dia para entrar no meio da entrevista dela no Super Sábado.
Isso aí.
Ai, que coisa linda. Mas realmente, olha, eu sou muito feliz pela filha que eu tenho, eu sou muito feliz por essa relação que a gente tem. Nós estamos aqui em Canela, minha mãe também está aqui, porque nós íamos justamente para comemorar o Dia das Mães. Então também sou muito feliz pela relação que eu tenho com a minha mãe. Eu acho que isso é fundamental, acho que família é fundamental, né, a gente ter essa relação. E a Antônia tem isso, sabe, ela adora fazer surpresas, ela tem uma força assim, de vontade de estar sempre agradando as pessoas, ela é incrível. E me surpreendeu dessa vez mesmo, porque a gente estava aí nessa pandemia, olha, ela reuniu ali umas pessoas, eram poucas pessoas, mas eles fizeram um barulhão que parecia que tinha, assim, todo um estádio de futebol ali na frente da minha casa me recebendo, sabe? E o carinho também das mensagens espalharam por toda a minha casa, assim, eles, como é que era, filha? Era o mural da...
Muro de energia, mural da energia.
O mural da energia, e aí, assim, as mensagens de cada uma das pessoas, assim, eu tive que depois... conversar com cada um, porque foi tudo muito bonito mesmo, muito bonito tudo que foi feito. Eu fiquei encantada, e acho que isso aí é... que sirva para outras pessoas também incentivarem, assim, né, quando terminar um tratamento de quimioterapia, fazer alguma coisa, assim, porque eu me senti, assim, nossa, muito, muito feliz. Depois, né, Túlio, cheguei no Jornal do Almoço e teve mais, né?
Teve mais.
mais emoções.
Eles me pegaram de surpresa, porque a gente até combinou, eles me pediram para mandar algumas fotos justamente dessa homenagem, porque eu tinha colocado nas redes sociais e as pessoas tinham achado bacana, e nós tínhamos combinado que lá no fim do jornal a gente ia falar sobre isso. Mas aí acabou que já o Marco Matos abriu o jornal, perguntando para ele sobre a previsão do tempo, ele disse, não, mas antes de falar do tempo, nós vamos falar de uma outra coisa, né, Cristina? E daí me pegou de surpresa, fizeram uma reportagem linda, linda, que me emocionou demais. E, nossa, foi muito bacana, foi uma função, o jornal acabou sendo quase todo aí falando nesse assunto, todo mundo falando comigo, e eu conversando aí com o Túlio também sobre a touca, né, Túlio, de crioterapia, e encerrou aí mostrando toda essa homenagem aí que a Antônia preparou para mim em casa.
Que coisa boa ouvir vocês, gurias, nossos ouvintes estão primeiro contando que rezaram, que estavam torcendo por ti, Cris. Um monte de mensagem muito, muito boa aqui, uma energia muito boa como a que vocês trouxeram aqui para o programa. Então eu quero agradecer Cristina Ranzolin e Antônia Ranzolin, a toda a família sempre muito querida conosco aqui na Rádio Gaúcha. Um beijo para vocês. Cris, feliz Dia das Mães para ti, para tua mãe também, para todas as mamães da tua família.
Querida, eu também quero aproveitar esse momento aqui e desejar para todo mundo aí um super feliz Dia das Mães, que as pessoas, a gente sabe que a gente está vivendo um momento difícil, teve gente que teve perdas aí, né, eu imagino que até não seja uma data fácil para muita gente, né, mas a gente tem que aceitar também um pouquinho das coisas que a vida nos impõe, né, e eu, por exemplo, com esse tratamento, assim, levei um susto, eu jamais pensei que eu ia passar por isso, até porque eu não tenho casos na família, então às vezes a vida nos apronta algumas, né? Mas a gente tem que seguir, tem que ir em frente, então quem puder estar aí com a sua mãe nesse Dia das Mães, aproveite, aproveite muito, né? Eu acho que é muito bacana a gente poder estar perto, a gente poder, quando não está perto, pelo menos perto, assim, em pensamentos, né? Eu sei que muita gente mora no interior, mora longe, mas que as pessoas consigam se conectar nesse dia e transmitir todo esse carinho e consigam estar unidas mesmo distantes. E esse é meu desejo. Muito obrigada por mais essas homenagens que vocês estão me fazendo aqui. Muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz de conversar com vocês e de poder dividir aí com todos os gaúchos o que eu passei. Quem sabe não ajuda, né? As pessoas escutando isso não ajuda outras mulheres que também tem aí essa batalha pela frente.
Com certeza. Antônia, obrigada, um beijo, aproveita bastante a tua mãe e a tua avó por aí.
Muito obrigada pelo convite, adorei, a mãe ficou super surpresa, acho que ela realmente não imaginava.
Não, quando começou a falar, filha, aliás, ela tá presa lá no quarto, ainda fechou a porta, né? Agora eu vou lá matar ela.
Dei um abraço bem apertado, beijo pra vocês, gurias.
Beijo pra todo mundo. Obrigada.
Tchau.